A posição do Procurador-Geral da República foi feita em entrevista divulgada pelo Jornal de Angola, durante a qual José Maria de Sousa realçou a participação de magistrados do Ministério Público no grupo de trabalho criado pelo Presidente da República para o reajustamento da legislação sobre a corrupção. Na mesma ocasião, o magistrado do Ministério Público adiantou que, do mesmo modo, estão a ser preparados novos instrumentos legais para o combate ao branqueamento de capitais. José Maria de Sousa disse, por outro lado, que um dos desafios para os próximos anos é conseguir um número suficiente de procuradores para cobrir todos os municípios do país que não tenham magistrados do Ministério Público. O número 1 da PGR disse também que a sua instituição coloca-se na linha da frente entre os mecanismos sociais dedicados à defesa da legalidade, do interesse público e dos direitos humanos. O deputado Leonel Gomes, da Coligação Ampla de Salvação de Angola, espera que a posição do Procurador-Geral não seja mera palavra de ocasião, mas um concretizar de ações concretas.
É nosso entendimento que o Procurador-Geral da República tem, portanto, prerrogativas constitucionais que lhe incumbem assumir o seu verdadeiro papel enquanto guardião dos elementos fundamentais do Estado de Direito Democrático. Infelizmente, temos sentido ao longo dos anos, portanto, algum alheamento dessas mesmas responsabilidades, porque se quisermos fazer alguma retrospectiva, olhemos para a problemática das denúncias públicas sobre desvios de fundos, sobre enriquecimento ilícito, sobre capitais mal parados dentro e fora do país, portanto, na posse de algumas pessoas que fazem parte de uma certa entourage, e esse papel não foi desenvolvido. Diz o velho ditado, velho adágio popular, que mais vale tarde do que nunca. Oxalá que não sejam meras palavras de ocasião, de passagem de fim de ano, de mais promessas, que sejam um concretizar de ações concretas que impendem sobre a responsabilidade do Procurador-Geral da República e de toda a Procuradoria-Geral da República face, portanto, aos deveres que a Constituição lhes impõe. É bom que assim procedam, de modos a que o erário público comece efetivamente a ser respeitado por todos, porque na Casa Sé nós temos o lema segundo o qual os dirigentes políticos do país em atividade governativa são meros gestores do bem público, do soberano, que é o povo angolano. Portanto, não são os donos. E vemos isso em quase todo o comportamento e ao longo destes mais de 38 anos de existência, portanto, da nossa independência, em que os governantes quase que se auto-intitulam de donos, portanto, daquilo que é público, da res pública. E não pode ser. Portanto, saúdo esta mensagem do Procurador-Geral da República na expectativa que não seja mais um slogan de ocasião, mas que seja efetivamente um virar de página no comportamento do Procurador-Geral da República e toda a Procuradoria-Geral da República no sentido de concretizarem, portanto, os desideratos constitucionais quanto a este órgão extremamente importante da ação judicial no nosso país. Aproveito o ensejo para, desde já, apelar ao Sr. Presidente da República que sejam esclarecidos com verdade, portanto, os assassinatos políticos que ocorreram ao longo do ano transato, de modo a que a ação penal a ser exercida sirva como panteão para que atos subsequentes não se voltem a concretizar.
Mas, Sr. Deputado,
temos pena porque temos informações e, enquanto deputado, vamos saber exatamente até que ponto essas informações são consentâneas com a verdade, que os supostos, e digo bem, supostos criminosos ou executores, portanto, de Kasule e Kamuling, estão numa situação carcerária de autênticos príncipes, em detrimento, portanto, dos outros que, enquanto cidadãos que cometeram crimes, estão numa situação extremamente precária. Portanto, só esta forma diferenciada de tratamento faz com que a verdade da nossa justiça seja questionada. De qualquer modo, como disse, volto a repetir, oxalá se esclareçam os assassinatos políticos do ano transato, com verdade, com realismo, para que a justiça se faça, porque as vidas não se recuperam, mas as almas daqueles que perderam seus entes queridos ficam mais aliviadas em saber que não houve mais impunidade, ou mais uma vez impunidade, face à violação flagrante do direito à inviolabilidade da vida dos angolanos.
Para o politólogo José Rodrigues, as autoridades angolanas já aprovaram vários instrumentos de combate à corrupção, mas cuja eficácia continua longe dos objetivos e das expectativas dos cidadãos.
A princípio, o problema de Angola e o problema do nosso governo na minha análise política, eu penso que essa é uma forma de fazer política por exibição. Proibição, digo isto porquê? Porque durante o ano de 2013 nós vimos muitas atrocidades, e essas atrocidades foram atrocidades que dependeram muito, e as pessoas que estiveram nessas atrocidades é mais dirigentes responsáveis do sistema. Então, eles não conseguiram lhe travar, e a sociedade continua a reclamar para se repor a legalidade, para que o Estado, na prosecução do interesse público, deve pautar pela legalidade, pelos vários princípios que são, digamos assim, estão estatuídos dentro da Constituição. Portanto, quando vêm nos dizer agora que agora é apenas que vão combater a corrupção, eu não acredito, não estou a ver mais outros instrumentos legais de forma, digamos assim, de forma serena e de forma mais exaustiva, que eles possam então conseguir combater a corrupção, porque a corrupção está enraizada de uma forma dentro do sistema. Eu falo isto porque temos várias provas no pronunciamento do próprio chefe de Estado, quando no passado tiveram pronunciado-se que os angolanos não vivem de salários. Agora, este ano vão combater a corrupção, mas só este ano? Se já aprovaram vários instrumentos, vários, digamos assim, pelo menos 12 instrumentos fundamentais que foram aprovados para o combate à corrupção. Primeiro foi aprovado a alta autoridade contra a corrupção. Não funcionou. Não funcionou até agora. Para além da alta autoridade contra a corrupção, depois aprovaram a lei da probidade pública, que até agora a gente não vê os efeitos. E nós percebemos geralmente que essas leis é mais para os cidadãos comuns, não é para eles. Aprovam essas leis para os cidadãos comuns.
O deputado Leonel Gomes desafia o Procurador-Geral da República a ter coragem para denunciar e responsabilizar a promiscuidade que envolve gestores públicos em negócios privados.
Quando dizemos que incumbe sobre o Procurador-Geral da República e toda a Procuradoria-Geral da República deveres constitucionais, estamos a apelar que assumam de facto o seu papel, estamos a dizer exatamente isso. Ouvimos um conjunto de nomeações que violam claramente a probidade pública, ouvimos, portanto, permanentemente a promiscuidade entre a política e o negócio. Portanto, oxalá o Procurador-Geral da República tenha coragem e que não mexa na raia miúda, vá mesmo mexer no ninho do imbondeiro, porque acho que todos nós sabemos onde é que está. E devia começar efetivamente por apelar à inconstitucionalidade e à violação à lei de certas nomeações que são feitas privilegiando filhos, genros, enfim, familiares, e isto viola claramente o princípio da probidade pública.
Os instrumentos, ou seja, as instituições que o país possui atualmente, acha que serão capazes este ano de corresponder a este desejo da Procuradoria-Geral da República?
O importante é começar. Há um adágio popular chinês que diz que quem quer correr a légua tem que dar o primeiro passo. Quem não der o primeiro passo não consegue. Por isso é que dizemos, saudamos positivamente, mas na expectativa da concretização efetiva desse nobre propósito. Agora, cá estaremos para ver, cá estaremos para ajudar naquilo que for necessário, mas cá estaremos também para denunciar que mais uma vez defraudaram o povo angolano com falácias.
Acha que este mecanismo de denúncia só por si só é mais viável ou haverá outras soluções para fazer com que, de facto, se estanque estes indicadores de corrupção que o país ainda vai vivendo de um tempo a esta parte?
Eu penso que as instituições que assumiram o seu verdadeiro papel estanca-se rapidamente. Porque a falsidade com que nós hoje abordamos o problema da corrupção e dizemos que Angola não é exceção, quer dizer, se os outros entenderem de um dia para o outro, não é, dizimarem as suas populações, porque os outros fizeram, nós também vamos fazer. Nós poderemos ser, se quisermos, um exemplo para a nossa região austral, para a África e para o mundo. Mas, para o efeito, é preciso vontade política. É preciso verdade nas nossas ações. É preciso, acima de tudo, amor ao próximo. E o que acontece hoje, infelizmente, na minha percepção, até prova em contrário, aqueles que governam não têm amor pelo povo angolano. Têm amor pelos bens do povo angolano, mas não têm amor pelo povo angolano. E isso é grave. Mais uma vez, que o Procurador-Geral da República tem a coragem de correr a légua das exigências constitucionais face ao seu ploro. E para o efeito é preciso dar o primeiro passo e não apenas meros discursos.
O recurso à denúncia por si só não é suficiente, segundo José Rodrigues. Por isso defende o envolvimento de toda a sociedade para o combate da corrupção no país.
Ninguém pode vir neste momento com esta linguagem, com este pensamento, dizer que este ano vai se lutar contra a corrupção. Não, a corrupção está enraizada, está praticamente institucionalizada.
Do seu ponto de vista, qual é o melhor mecanismo para se combater, portanto, a própria corrupção a nível do país, também esta tendência cada vez mais evidente do branqueamento de capitais?
É apenas a única forma de combater isto e talvez os nossos pronunciamentos, como a sociedade civil, os cidadãos organizados, os partidos políticos, continuar a insistir e a se organizar e denunciar todas as atrocidades, tudo quanto acontece fora da lei. Denunciar e, quando há possibilidade, até a lei constitucional tem um artigo que defende que os cidadãos, quando acharem que um direito que lhes cabe, podem manifestar-se. É a única forma, eu não estou a ver outra forma, porque o próprio sistema nunca vai combater contra a corrupção. Uhum. Nunca vai combater, é o árbitro. E depois temos o tal problema da... Temos o problema que o governo de Angola tem aquela tendência de não conseguir de pautar pela lei, de conseguir optar-se pela divisão de poderes que se defendeu sempre. Com a divisão de poderes, o poder legislativo, executivo e judicial, tem que cada um trabalhar num sentido de resolver seus problemas, embora com uma interdependência, mas tem que ser independentes. Enquanto não forem independentes, quem é o promotor de tudo, todo o poder, está no poder executivo, está com o chefe de Estado. Então é difícil. Agora, nós, a sociedade civil, é que temos que fazer o esforço de denunciar as atrocidades e os cidadãos mais baixos tentarmos nos sensibilizar para conhecer os seus direitos e seus deveres, para que então possamos encontrar uma outra fórmula em comum para que eles cumpram então o que está instituído na Constituição. Mas é a única forma, porque enquanto continuar este sistema, está difícil para nós.
Não havendo soluções internamente, também pode-se admitir a possibilidade de, a nível externo, através de mecanismos que funcionam internacionalmente, se poder pressionar no sentido de se respeitarem princípios e normas aqui a nível do país?
Faz parte da nível externo pressionar o governo de Angola. E a nível externo conhece os problemas que Angola vive. Eles conhecem. Ou então o Ocidente faz um jogo camuflado porque está em jogo interesses, senão eles têm aqui as embaixadas, conhecem os problemas que a Angola tem. eles conheçam um governo, um Estado angolano, um governo do MPLA que está no poder.
Acha haver alguma cumplicidade por parte também da própria comunidade internacional?
Sim, a comunidade internacional não está mais, as relações de Estado para Estado é mais relações de interesse. Os Estados, quer ocidentais, estão mais do lado do problema dos seus interesses, estão a sacrificar o povo angolano.
Lionel Gomes espera finalmente que as instituições em vigor no país assumam o seu verdadeiro papel de proteger o Estado de Direito.
Estamos à espera, estamos na expectativa e tudo o faremos para contribuir positivamente naquilo que tivermos que contribuir, mas cá estaremos também, não só para denunciar, mas para fazer valer o princípio estruturante da República de Angola, que é o Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito move-se por leis e todos os cidadãos devem obediência à lei. Ninguém está acima da lei e nós vamos trabalhar no sentido que o primado da Constituição e da lei sejam o barómetro de todas as ações dos dirigentes, governantes ou não, mas de todos os angolanos acima de tudo.
Uma última questão, Sr. Deputado. Hoje fala-se muito do fenómeno do nepotismo e também do compadrio, neste caso. Julga que a forma como está enraizado o nepotismo e o compadrio no país, haverá formas de se estancar isto, do ponto de vista das instituições que o país tem? Acha que será, haverá formas de combater esta tendência que está cada vez mais profunda?
Absolutamente. Se os órgãos instituídos do Estado angolano, com poderes constitucionais claramente definidos, assumirem o seu papel, e no caso concreto estamos a falar a Procuradoria-Geral da República e o seu Procurador-Geral da República e toda a máquina à sua volta, assumirem o seu papel, naturalmente que sim. É, desde logo, acionar os mecanismos bastantes para que, portanto, sejam revogadas as nomeações que tenderam, portanto, para esta via do nepotismo, do compadrio. E são claros, são públicos, não há nada que esteja, portanto, escondido no fundo da água, está tudo à tona na água. Portanto, todo mundo tem conhecimento disso, os decretos estão aí, as nomeações estão aí, portanto, podemos acabar se quisermos. Se não quisermos, não vamos acabar. E impende sobre os ombros daqueles que têm responsabilidades efetivas de concretizar este pressuposto, é realizar ou não realizar. Quanto a nós, a oposição, vamos continuar a trabalhar no sentido de que assim se proceda, denunciando, esclarecendo a população, incentivando a população a perceber efetivamente os males decorrentes, portanto, do declínio das responsabilidades que certos órgãos, voluntariamente ou não, procedem, de modos a que as populações entendam que todos nós, enquanto seres humanos, podemos ser enganados uma vez. A segunda vez, somos enganados se quisermos. A terceira é porque somos burros e nós acreditamos que os angolanos não são burros e percebem efetivamente o que é que está a acontecer. Daí a razão do crescendo da consciência nacional, fundamentalmente o crescendo da consciência da juventude, que tem dito que se nós somos chamados a responder com a exigência do Estado, sacrificando, se necessário, a nossa própria vida, nós também somos sujeitos suscetíveis de direitos e vamos reivindicar os nossos direitos. E eis aí, portanto, o crescente movimento de reivindicações no sentido positivo, mas que infelizmente tem sido distorcido pelo regime, apodando manifestações pacíficas de tentativas de golpe de Estado.
Lionel Gomes e José Rodrigues foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, era um Dipa.